Vamos à luta.
Vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Perfeito, senhoras e senhores, já estamos voltando com o programa Vamos à Luta na 930M, Rádio Cultura mais livre de todas. Estou recebendo hoje o Dr. Dimas Floriani, Dr. Walid Rabah, e depois desse papo que está extremamente substanciado, fundamentado, de ordem unida, nós deixamos os ouvintes aqui no segundo bloco citando algumas palavras que eu gostaria de pegar como um gancho para fazer essa pergunta e esse nó que eu pretendo fazer para os meus dois convidados de hoje. Nas palavras de Fidel Castro, líder cubano da Revolução Cubana, todo imperialismo pode ser vencido. É exatamente esse o espírito que nos move a estarmos aqui. Então, doutor Walid, eu gostaria de perguntar para você e também para o doutor Dimas, agradecendo muito os comentários e a participação de todos os nossos ouvintes, esse processo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em que há 3 mil militares ocupando os cargos, em que há uma deterioração das políticas públicas, em que há um caos social, que há um projeto genocida por parte da população, mas em especial ao trabalhador. Ao trabalhador, ele está sendo completamente exterminado em relação de direitos, de deveres e de todas as conquistas que ele conseguiu fazer durante todo esse processo. Eu gostaria de obter o comentário do Dr. Walid e também do Dr. Dimas, e também colocar uma pergunta de um ouvinte para nós, que também mandou, e eu faço questão de colocar a palavra do povo, palavra dos nossos companheiros aqui. Só um minuto, por favor.
Boa tarde, ouvintes da Cultura. Boa tarde, ouvintes do programa. E vamos à luta. Boa tarde, Magal. Boa tarde, professor Dimas, professor Ali. Eu sou o Adalberto Prado e queria agradecer pela oportunidade de fazer uma pergunta aí ao professor Dimas. Professor, lá no início da década de 60, nós vivemos um terrível golpe militar. Vivemos depois 21 anos correndo atrás do prejuízo para recuperar um pouco da nossa democracia. Conseguimos, à custa de muitas vidas ceifadas. Vivemos um governo popular onde tivemos ascensão, garantias de algumas vitórias aí no campo social, e eis que de repente vivemos um outro golpe, dessa vez midiático e com a participação das nossas instituições. Hoje se instala, portanto, um governo fascista que retira os nossos direitos de forma escandalosa, nos colocando, nos subjugando na condição praticamente de escravos. Um governo que recebe do Congresso Nacional autorização para gastar, para investir 39 bilhões de reais no combate a essa desgraça que nós estamos vivendo, a essa doença chamada Covid-19, e que não investiu nem um terço. Um governo que utiliza de dossiês feito pelo Ministério da Injustiça para colocar lideranças que combatem o fascismo na condição de terrorista. Eu gostaria de perguntar ao senhor professor, será que estamos vivendo um novo golpe militar? Será que estamos vivendo uma nova ditadura militar, professor?
Com gentileza, pela preferência, vou pedir que o doutor Dimas comece a sua resposta e depois o doutor Walid, por favor.
Boa tarde, Prado. Obrigado pela questão que você apresenta, né? Você que também é um dos bastiões aí de referência na resistência ao autoritarismo, né? Um defensor das causas populares e sociais no seu trabalho aí junto à saúde, mais do que nunca hoje oportuno, porque a saúde é a expressão, eu acho, de toda essa perversidade que nós estamos vivendo em escala ocidental, eu diria planetário, e que se configura, né, há momentos na história em que essas grandes questões elas se configuram nas pessoas, né? E nós podemos identificar imediatamente as figuras, né, espécies de bonapartistas perversos, eu diria, né, à la Trump e à la Bolsonaro, que eu acho que eles sintetizam um movimento da história, um movimento regressivo, eu diria, né, porque a história ela não é linear, ela vai repondo o seu passado, vai repondo elementos até do inconsciente da cultura social, política, né? Eu acho que o Brasil, ele, num certo sentido, abriu as portas do inferno, né? E o Brasil se desnudou frente à própria sociedade e ao mundo daquilo que ele é capaz de fazer em termos de negatividade, de destruição em relação àquilo que foi tão arduamente conquistado, né? Todo mundo, nós somos dessa geração que investimos muitas expectativas e esperança na redemocratização do país, né? Mas eu acho que o Brasil e a América Latina, eles são caracterizados pela sua história colonial, né, pelas elites que são incapazes de alavancar projetos democráticos, e quando o fazem é sob um controle muito grande. Nós sabemos que a história da transição ela tem a sua falsidade, né? Ela foi construída como uma farsa. Hoje, inclusive, nós estávamos conversando com a doutora Gladys, que é presidente da casa, né, sobre justamente as lições que a Argentina e o Uruguai fizeram em termos de processar e condenar os responsáveis pelos crimes, que eram crimes genocidas também, de tortura, né, de assassinato. E o Brasil não foi passado a limpo, né? Eu acho que isso aí é um elemento muito forte para perceber como hoje os militares, que o Magal falou, são 3 mil instalados, né, que é ao lado da farsa daquilo que foi efetivamente um golpe que durou 21 anos, né, em que é tentado repor os mesmos instrumentos de controle, de opressão, né, para justamente massacrar essa ideia de você construir uma sociedade libertária, uma sociedade democrática, com os direitos que foram inclusive pisoteados pela reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência, foram né, impostos de cima para baixo, coincidentemente com uma retração da capacidade de resposta da sociedade organizada, né? Isso é bastante preocupante. Até que ponto nós estaremos em condições de fazer essa rearticulação, aquilo que o Félix Guattari falava de uma revolução molecular, né, em oposição ao molar que se impõe como opressão. Quer dizer, a grande questão para a sociedade brasileira é justamente como é que nós vamos fazer para rearticular aquele movimento que todo mundo lembra, né, pela democratização desde 85, que fomos acumulando força até 88 com a grande constituição, né? Mas que infelizmente também nós patinamos muito nessa capacidade de gerar autonomias para os subalternos, né? É uma sociedade heterogênea, desigual, né? E a gente percebe hoje o fenômeno do controle da subjetividade, da ideologia imposta a essa grande massa da população, que são os pobres, são os desprovidos de direito e que são, num certo sentido, anestesiados frente à realidade pelo caráter, eu diria assim, de imposição neopentecostal de grande massa dessa população, né? É interessante nós refletirmos sobre esses fenômenos, inclusive de como as pessoas se posicionam frente à Covid, né? Essa descrença de grande parte da população é um fator educacional, né? Pessoas que, né, eu não digo aqueles que fazem intencionalmente isso por uma convicção ideológica para reafirmar uma posição perversa do presidente da República, né? Mas eu falo das pessoas simples, né, desinformadas, que acham que isso não é verdade, que a Covid é uma invenção, né? e que é um simples fato, é um exemplo pequeno para demonstrar também como é que essas pessoas reagem frente a essa grande destituição dos seus direitos. Eu acho que o grande desafio dos setores progressistas, democráticos, da esquerda, né, é pensar, refletir como é que nós vamos nos rearticular. Ao que consta, nós temos que ser realistas, é um trabalho de formiga, nós temos que nos reconstruir, né? Temos que, acho que, voltar a trabalhar justamente como todo aquele grande movimento, temos que gerar uma nova esperança, né? Essa esperança é aquilo que nos diz que sim, é possível, né? Como fazem os palestinos. Acho que os palestinos é um exemplo, né, de não desistência e de resistência. Eu conheci, infelizmente, vários palestinos lá na Bélgica, né, na Alemanha também, né, um deles, inclusive, foi assassinado em Bruxelas, era um grande quadro intelectual, mas esses outros palestinos, eles foram em busca da formação. Eu vou dar um pequeno exemplo que da nossa experiência na Casa Latino-Americana com o saudoso cacique dos Caingangue, seu Chico Luiz, lá de Mangueirinha, que ele vinha com a pastinha deles há 30 anos atrás, na época que a gente trabalhava aí, batalhava com os indígenas, inclusive na questão da Constituinte, um exemplo fabuloso dos indígenas, né? No trabalho da Constituinte, e ele dizia o seguinte: olha, eu quero que o meu povo se forme, para ele poder lutar melhor pelos seus direitos, pela defesa dos seus territórios, né? Eu acho que é um pouco esse exemplo subliminar da rearticulação dessa capacidade de organização dos subalternos, né, desse povo oprimido, dos desempregados, dos subempregados, dos informais, né, dos camponeses sem terra. Eu acho que é esse grande trabalho que nós temos que voltar a fazer, porque não vamos esperar por aqueles que estão lá em cima nos controlando e nos dominando.
Não vai adiantar.
É tarefa daqueles que têm a consciência justamente de construir alternativas de resistência para poder reapresentar uma agenda nova, né? E sermos criativos, né? Cada um naquilo que é capaz de fazer. Essa é um pouco a mensagem que eu deixo para a gente refletir e pensar.
Muito obrigado, doutor Dimas. Doutor Walid, eu gostaria também de escutar as suas palavras a respeito desse tema. Qual que seria a janela, qual seria o sonho, aonde seria o nó de como resistirmos a esse processo?
Eu acho que dá para começar, porque não dá para abarcar toda a história humana nessa nossa conversa, né? Mas dá para começar por essa dicção bem inteligente do Dimas, de que a história não é exatamente reta. Ela tem recuos, e ela tem curvas, e ela tem zigue-zague, e é assim que funciona. E muitos erros são cometidos pela crença, muito ingênua às vezes, de que a barbárie foi superada, a civilização está dada, e se esquece das pautas macro, e se parte para micropautas e se atomiza tudo e vira a confusão que vira. E daí, quando o outro lado reage com as pautas verdadeiras, deles, né, quer destruir as verdadeiras pautas do mundo civilizado, aqueles que protagonizaram a tentativa de civilizar o mundo estão atomizados nas suas micropautas, 200 pautas de identidades e adios mutiati. Então, esse é um problema que nós precisamos superar, não é? E nesse ir e vir da história, veja, nós estamos hoje no Brasil discutindo, por exemplo, naquilo que me toca agora, a questão palestina, à luz desse quadro todo, que é global. Não é só brasileiro, é global. Há uma ofensiva global. Mas vamos pegar 47. Em 1947, o mundo sai de uma barbárie acontecida na Europa, 2 anos antes, a chamada Segunda Guerra Mundial, e aqueles que protagonizaram em seu solo a barbárie não piscaram 1 milímetro de olhar, não deram uma piscada sequer para promover uma limpeza étnica na Palestina, com suas armas, com seu apoio político, diplomático, apoiando uma parcela da sua população estrangeira, a eurojudaica, que sofreu os crimes na Europa. Então os bárbaros europeus que massacraram uma parte dos europeus apoiam essa outra parte dos europeus massacrados para massacrarem na Palestina. E como é que foi isso aqui no Brasil? Em 47 existe toda uma narrativa sionista hipócrita louvando o Oswaldo Aranha por ter presidido a Assembleia Geral das Nações Unidas, em que se discutiu, e depois de muita chantagem, e 3, 4, 5, 6 dias adiando e revotando, se aprovou a resolução da chamada Partilha da Palestina. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, na verdade, a história verdadeira dele, existe correspondência diplomática dele, registrada no Itamaraty, comprovando isso, ele era contra a partilha. Mas por que que o Brasil, afinal de contas, por que que Oswaldo Aranha votou a favor da partilha e comandou a Assembleia Geral das Nações Unidas da partilha? Porque naquele momento histórico, nós tínhamos um fanático na presidência da República chamado Dutra. Um extremista, um doente politicamente. E o seu ministro de Relações Exteriores, Raul Fernandes, era mais doente ainda. Extremista. Estes dois extremistas se alinharam naquele momento, inclusive impuseram na correspondência diplomática, está muito claro. A posição dos Estados Unidos era a nossa posição. Veja, e neste momento nós temos um momento, depois de 47, mais negativo para a Palestina na política externa brasileira. Veja, há um recuo civilizatório neste momento. Então, a história informa e nós vamos registrá-la. Deu com que é Israel hoje.
Doutor Walide, infelizmente eu não vou poder continuar porque a gente está espremido de tempo, mas eu queria continuar essa conversa numa próxima oportunidade aqui. Como você mesmo disse, nós não teremos tempo de contar a história toda agora, infelizmente nós já estamos com o tempo super espremido, mas eu queria dar o meu abraço, meus agradecimentos ao doutor Walide, ao doutor Dimas, para que vocês, né, tentassem, né, tolerar essa minha situação. Agradeço muito por ter conversado com vocês. Infelizmente nosso horário chegou ao fim. Espero que todos os nossos ouvintes não se sintam corrompidos ou interrompidos, mas sim continuando dentro desse processo do Vamos à Luta, e estamos todos juntos com a Palestina, com os povos latino-americanos e com certeza por mais justiça social sempre. Muito obrigado, doutor Walide. Muito obrigado, doutor Dimas. Foi um prazer conversar com vocês, recebê-los aqui, e espero da próxima vez, com mais tempo, ter com que a gente continue essa conversa com mais calma também. Um abraço a todos os ouvintes, agradeço muito aqueles que estiveram aqui, espero que vocês entendam, e até a próxima. Vamos à luta, saúde e socialismo.
Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural, Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.